Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio, 5 e 4 no Rio, também em Brasília. Está começando para você nessa segunda-feira, 26 de fevereiro. 2018, mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com os comentários, Jorge Vamburgo também, a mesa de áudio de Paulinho Meirelles, o Boró, direto Nacional. De Brasília, central técnica do nosso Nielson Soares e a equipe toda dele do Rio de Janeiro, produção do Luiz Ferreira, está em campo, a Seleção Nacional do Rádio. Ligado aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, a gente começa o programa de hoje falando da segunda rodada da Taça Rio 5 e 5. E vamos reviver os principais gols dessa rodada, que a transmissão foi da Nacional, com Fluminense 4, Flamengo 0, com Portuguesa 1, Vasco 0, Botafogo 1, 0 para Cabo Forense. A segunda rodada do Taça Rio teve de tudo, né? Teve essa goleada, teve time de menor investimento disparando na tabela e também teve time grande engatando a segunda vitória seguida com um novo treinador. Vamos relembrar os gols dessas partidas, então. Começamos com Marcos Júnior. Marcos Júnior, grande nome da goleada sobre o Flamengo, com 2 gols nesse sábado. E o gol que fechou a sapatada do Flusão no Mengão.
Carlos Borges!
Olha a cobrança, do time do Fluminense no corredor canhoto. Passamos de 10, a bola vem pro Gilberto. Pintou o cruzamento, Marcos Júnior, cabeça lá dentro! Balança a frente do Mengão! Gol! É do Flusão! É de Marcos Júnior, segundo dele do jogo, quarto do Fluminense. Bonito, espetacular, incrível, extraordinário. Os 11 cravados em cima da pista, segundo tempo. Bola na área, primeira trave, Marcos Júnior desvira e cabeça e bota lá dentro. É histórico na Arena Pantanal em Cuiabá. Marcos Júnior 35, marca o segundo dele, o quarto do Flu. É galera, é bola na rede do Flamengo, balança a rede do Mengão. O Flusão tá legal, tatu o placar comigo aí, ó. Flamengo, bonito, balança a rede do Mengão, o Marcos Júnior balança essa rede, Marcos Júnior 35, agora o Fluminense tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, é goleada 0 pro Flamengo.
É, e passando do Flamengo, que perdeu, o Fluminense venceu 4-0, bela goleada. Passamos para o domingo, e a Portuguesa Lusa, da Ilha do Amor, da Ilha do Governador, surpreendeu o time reserva do Vasco, do Julite Coutinho Mesquita. Vamos relembrar o único gol da partida, de Thiago Amaral, com a transmissão dele, o cara.
É o cara!
Foi Fernando!
Para a cobrança, o Diego lá pelo lado direito, ele vai cobrar com a perna esquerda, é perigo para o Vasco, bola na área do Vasco, é um perigo, vai então para a cobrança, perna esquerda, levantou, segundo poste, a bola passou, tentou, ajeitou, sobrou do outro lado, novamente a cabeçada, olha aí o perigo para o Vasco, dominou, cabeceou, é gol! Portuguesa, Thiago Amaral. Eu falei, bola no alto é um perigo nessa defesa do Vasco. Thiago Amaral, depois de várias cabeçadas, ajeitadas, fizeram linha de passes na área do Vasco, até que Thiago Amaral desviou de cabeça, saiu mal o Gabriel Félix. Thiago Amaral, 29,5 do primeiro tempo, sai na frente a Lusa, camisa número 9, arquiva no placar. Zero.
Vamos, Pache! E fechamos com o gol do K9, o Chiesa, o terceiro em três partidas, a vitória do Botafogo, que deu o 100% ao Alvinegro Carioca na Taça Rio sobre a Cabo Frense no Engenhão ontem. Você confere o gol do Chiesa, o K9.
Carlos Baches!
O Léo Valença pediu, o João Paulo na grande área também, o Chiesa, ele abre com passo, espaço, Pimpão, ajeitou, Pimpão, botou fechadinho, com perigo, agora lá dentro! Chiesa! Nessa etapa inicial aqui no estádio Nilton, Santos do Nilton, ele, Chiesa, o K9, que beleza, espetacular, incrível, extraordinário aí, é histórico pro Chiesa e pro Fogão, balança a rede do tricolor praiano, é do Fogão o gol, tatua o placar comigo, tatua aí que eu digo aqui, ó. Marca pro Botafogo, é o da 9, galera, balançou a rede do tricolor praiano, marcou pro Fogão, agora Botafogo 1, Cabo Frense 0.
E o jogo que complementa essa segunda rodada da Taça Rio de Janeiro está acontecendo no Conselheiro Galvão em Madureira. Madureira vai empatando com Volta Redonda em 0-0. Nesse momento, o Grupo B, o Flamengo lidera com 3. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, como também o Macaé, pelo Grupo C. O Flamengo tem 3 pontos, Volta Redonda 1, Bangu 1, Vasco nenhum ponto marcado, Cabo Frense, como Nova Iguaçu, também nenhum ponto marcado. O Grupo C, temos aí 4 equipes com 6 pontos, sendo o Fluminense no melhor saldo com 6 na primeira posição, Portuguesa em segundo, Boa Vista em terceiro, Botafogo na quarta posição, Macaé com 1 ponto e Madureira com esse empate nesse momento vai ficando com 1 ponto. Agora é hora da gente chamar você aí no facebook.com/Rádio Nacional Rio, no WhatsApp 21, código do Rio, 997849503. O que você achou dessa rodada da Taça Rio de Janeiro? Mande o seu recado aí. Você acha que a goleada sofrida pelo Flamengo pode atrapalhar a estreia da equipe na Libertadores da América? E também, o que você achou dos demais jogos da Portuguesa vencendo a equipe do Vasco, Botafogo vencendo a Cabo Frense? Vem eles aí para comentar e analisar tudo o que aconteceu nesse final de semana. Ele que sabe o que diz, vem aí, ó! Boa tarde, meu querido Valdir Luiz, você que acompanhou diretamente o Fla-Flu e também Botafogo e Cabo Frense. E aí, boa tarde.
Boa tarde, um abraço para você, Carlos Borges, um abraço para o Jorge Vamburgo em Brasília e para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Borges, eu diria o seguinte, Fla-Flu foi um jogo atípico, porque clássico, goleada de 4-0, para qualquer lado, são jogos atípicos. Você inicia uma partida com um time reserva, que não treina junto, e com um minuto você leva um gol, foi o caso do Flamengo, o time se desarrumou. Terminou pelo tempo, com o Fluminense vencendo por 3-0, e se não fosse o Diego Alves, talvez o resultado fosse até maior para a equipe do Fluminense, que fez uma partida brilhante. Sabe aqueles dias que dá tudo certo para um time e nada para o outro? Foi o caso do Fluminense, que deu certo, e o Flamengo que nada deu certo. Não tem nada a ver, na minha opinião, o resultado de sábado com o jogo de quarta-feira. Primeiro que é outra competição. E segundo que é um outro time que vai entrar em campo. Então eu acho que não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que é ruim você perder de 4-0, para um adversário, para um tradicional rival como é o Fluminense, mas a vida que segue. O foco do Flamengo é a Taça Libertadores, já está garantido na semifinal. Pelo lado do Vasco, eu achei, com todo o respeito que eu tenho ao Zé Ricardo, o planejamento errado. O Vasco só volta a jogar dia 13 pela Libertadores. Ele jogou ontem com o time reserva, depois ele joga quinta-feira contra o Macaé, domingo contra o Boa Vista, quarta-feira contra o Fluminense, depois no outro final de semana, dia 10, está me fugindo aqui o adversário. Acho que é o Nova Iguaçu, mas o... Quer dizer, o Vasco joga quatro jogos, perdão, Rafael, você tentou me ajudar, mas eu perdi. São quatro jogos que o Vasco vai realizar até o jogo do dia 13 pela Libertadores contra a Universidade do Chile. Então, eu acho que o planejamento do Vasco, na minha opinião, foi errado. Porque botou o time todo reserva e só joga dia 13. Esse time precisa jogar, ter rodagem, ter ritmo de jogo. Se o jogo fosse na quarta-feira, como é o do Flamengo, eu até acharia viável. E com relação ao Botafogo, o time está crescendo, está apresentando alguma coisa. Não é o time ideal ainda, novidades nas laterais. O Luiz Fernando não conseguiu jogar bem. O Léo Valença é a mesma coisa. O Chiesa mostrou que é artilheiro. Mas o Botafogo ainda tem que melhorar. Mas está dando sinais que vai melhorar. Venceu duas partidas por placar mínimo, mas não foi nenhuma das duas, atacado pelo adversário. Dominou os dois jogos inteiramente. Então, eu achei, tirando o 4-0, o resto tudo, até a derrota do Vasco, foi normal, porque a Portuguesa, na minha opinião, mesmo não indo para a semifinal, é o melhor time dos pequenos.
Valeu, Valdir Luiz. Lembrando que o Vasco enfrenta o Macaé, é o jogo que acontece no dia 1º, que era o jogo da estreia do Vasco da Gama. Só para relembrar aqui o que o Valdir queria falar, o Vasco enfrenta o Boa Vista ainda no dia 4, que é domingo que vem. Depois, no meio de semana, enfrenta a equipe do Fluminense, no clássico contra o Fluminense, às 7h30 da noite. Esse jogo será ainda no dia 7, antes da sua estreia ainda na Libertadores da América. E antes da estreia vai enfrentar o Madureira no dia 11. Então são jogos que o Vasco vai fazer aí. Mas, meu querido Jorge Vambugo, dando boa tarde para você aqui no programa No Mundo da Bola, eu falava. E o Paulo César Carpegiani disse, toda a culpa é minha. E também houve uma crítica ao Zé Ricardo por colocar esse time alternativo nesse jogo contra a equipe da Portuguesa, acabando perdendo para a Portuguesa. De muitos e muitos anos não perdia para a Lusa Carioca no Campeonato Estadual, o time do Vasco da Gama. Quem está certo? O Zé Ricardo teve certo? O Paulo César Carpegiani teve certo? Quem ficou certo nessa parada? Paulo César Carpegiani ou Zé Ricardo ou nenhum dos dois? Jorge Vambugo, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, muito boa tarde. Inicialmente, devo dizer que o Zé Ricardo já tem a sua passagem marcada pelo Vasco, com dois fatos que vão entrar para a história do clube. O primeiro é que ele agora é o detentor da maior goleada sofrida pelo Vasco na Libertadores, a maior derrota sofrida pelo Vasco na Libertadores. Até então, o Vasco havia perdido por 3-0 para o Boca Juniors e agora o Vasco detém o 4-0 sofrido lá na altitude, lá nas alturas da Bolívia, para o meu xará Wilstermann. Então, esse é o primeiro. O segundo é justamente quebrar esse tabu diante da Portuguesa, perder para a Portuguesa depois de 54 anos. Então também é um negócio que os vascaínos jamais vão esquecer. Depois de 54 anos, o Vasco perde para a Portuguesa. E em terceiro lugar, o Vasco, o Zé Ricardo também se notabiliza nesse mesmo final de semana pelo fato de ter recusado uma proposta que, para os padrões brasileiros, a gente pode chamar de milionária, né? Uma proposta árabe, e preferiu ficar aqui para seguir a sua carreira do que interromper a carreira aqui e passar uns anos dourados, entre aspas, lá na Arábia, com muito dinheiro, mas com muitas restrições de vida lá naquelas terras. Então, o Zé Ricardo, por tudo isso, foi um dos personagens do futebol carioca nesses dias. E em relação ao que o Vasco fez contra a Portuguesa, a gente deve ressaltar o seguinte: é compreensível que o Vasco tenha poupado o time depois de ter jogado contra o Jorge Wilstermann lá na altitude, para descansar a equipe e iniciar agora a jornada com realmente o time que se espera que seja o time titular. Eu acho que não errou, não. Eu acho que o resultado não era esperado. Mesmo com o time reserva, o Vasco tinha condições de ganhar da Portuguesa, ou pelo menos empatar, tanto que um zagueiro da Portuguesa salvou uma bola em cima da linha, né? Acho que já no final do jogo. E, além disso, o Vasco teve outras oportunidades. E o gol da Portuguesa foi um gol fortuito, daquele quase igual ao que o Vasco sofreu lá no, na Bolívia, um dos gols. Aliás, que o Vasco marcou, aquele gol do Paulinho, que o Vasco marcou aqui em São Januário. Não sofreu na Bolívia, não, que o Vasco marcou. E com o detalhe que a bola quicou na área e tirou os zagueiros da jogada, porque se ela não tivesse quicado, talvez a zaga tivesse salvado. Mas enfim, foi um fato e está lá, agora ninguém vai mudar isso. 1-0 Portuguesa, e o Vasco vai ter que conviver com isso. Pode ser que se passe outros 54 anos até a Portuguesa voltar a vencer o Vasco, mas pode ser que não. Enfim, agora, isso serviu de, eu acho que deve ter servido de alerta, que o Vasco agora não pode mais poupar ninguém até o jogo contra a Universidade do Chile, porque a situação na tabela é ruim, muito ruim, ficou lá atrás com nenhum ponto, e é preciso ter cuidado. Então, a partir de agora, tem que jogar com força máxima e tem que ganhar. Não pode mais ficar com a cabeça na Libertadores, nem com outro tipo de considerações. Quanto ao Flamengo, também acho que o Flamengo não errou, não. Acho que o Flamengo fez certo em poupar os jogadores porque tem aí o compromisso de estreia na Libertadores. O Paulo César, como bom comandante, assumiu a responsabilidade, mas é claro que os jogadores cometeram erros infantis em campo. Então, acho que o planejamento do Flamengo está certo também. E tendo em vista que a Libertadores é a competição mais importante, é preciso realmente poupar os jogadores, como eles fizeram.
Detalhe a mais, Valdir.
Só um detalhe, Vamburg. Esse jogo, né, você colocou 54 anos atrás, e a partir desse jogo Vasco e Portuguesa que ficou famoso o nome que vai da zebra.
Isso.
Que o Gentil Cardoso era técnico da Portuguesa e disse depois do jogo: deu zebra hoje. E aí a coisa
que
vingou.
A zebra é o único bicho que não
que
tem.
Que não tinha. O Gentil Cardoso foi um cara fantástico. Uma jovem não conhece, mas é um cara fantástico. Foi um cara fantástico. Um grande treinador, um grande filósofo do futebol. Eu não peguei o Gentil Cardoso trabalhando, mas ainda menino e adolescente, ouvindo rádio, vendo o jogo, me lembro do Gentil Cardoso, que foi um grande técnico do Vasco e de outros grandes clubes. E um detalhe, eu respeito a opinião do Vamburg, bastante, claro. Só acho que o que prejudicou o Vasco no primeiro turno foram as duas derrotas quando ele jogou com o time reserva.
Foi a estreia contra o Bangu.
Contra o Bangu e depois 2-1 para Cabo Friense, que tomou um gol no finalzinho.
Valeu então, dissecado aí a Taça Rio, bola rola com 30 minutos, em Conselheiro Galvão, Madureira 0, Volta Redonda 0, é hora da gente girar o futebol pelo Brasil, 5:21. E ele de peso vem aí com as regiões Norte e Centro-Oeste, é com você de peso.
Para você, meu amigo Carlos Borges, vamos com os resultados do fim de semana. Campeonato Brasiliense, o Candangão, o Gama venceu o Paracatu 4-2, o Brasiliense colheu o Santa Maria 4-0, o Bolamense venceu o Samambaia 1-0, o Luziane e Real ficaram no 3-3 e o Ceilândia bateu o Sobradinho por 1-0. Campeonato Goiano, o Goiás venceu o Itumbiara 2-1, o Iporá empatou com a Aparecidense 1-1, a Anapolina venceu o Anápolis 3-1, o Rio Verde perdeu para o Grêmio Anápolis por 2-1. O clássico do Serra Dourada, Atlético e Vila Nova, ficou no empate em 1-1. Campeonato Mato Grossense de futebol, tivemos Operário 2, Poconé 2, Cuiabá 3, Araguaia 2, Luverdense 1, União Rondonópolis 0, Dom Bosco 0, Sinop 2. Campeonato Sul Mato Grossense, Comercial e União ABC empataram em 1-1, o Novo perdeu para Operário 2-1, Águia Negra e Sete Dourados ficaram no empate em 0-0. Vamos pular agora para o Campeonato Paraense. O Águia de Marabá venceu o Paragominas por 2-0. O Paysandu goleou o Castanhal 4-0 e assim segue o Campeonato Paraense. O Remo empatou com o Cametá 1-1 e o São Raimundo venceu o Bragantino por 1-0. Campeonato Acreano, Plácido de Castro e Galvez empataram em 0-0. O Atlético Acreano perdeu para o Rio Branco no Clássico 2-1. O Vasco da Gama venceu o Andirá 3-1 e o São Francisco perdeu para o Maitá por 3-0. Campeonato Amazonense, quarta de final, o Penarol bateu o Manaus por 3-2 e o Fast Clube goleou o Rio Negro por 4-1. Campeonato Rondoniense de Futebol, entrando na terceira rodada, o Ji-Paraná venceu o Rondoniense 2-0, o Genos bateu o Vilhena 2-1, o Ariquemes acabou perdendo para o Guajará por 1-0 e o Barcelona venceu o Vilhenense por 3-2.
Nacional. Valeu, valeu, Bruno Mendes, valeu, Paulinho Boró, nosso Paulo Meirelles Boró na mesa de áudio, controle geral da galera toda de Brasília e também aqui do Rio de Janeiro. Vamos dar uma paradinha, Boró, e voltamos já já para a segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, 5h24 no Rio e também na capital de todos os brasileiros, a hora oficial do Brasil, Brasília, 5h24.
Nacional. No Mundo da Bola.
Pai, esse jantar ficou ótimo.
Já que você cozinhou, pode deixar que eu lavo a louça, tá?
E eu vou colocar o lixo pra fora antes que o lixeiro passe.
Sabe as latinhas de refrigerante jogadas no lixo ontem? Neste momento, milhares de crianças estão nos lixões procurando por elas. Crianças trabalhando. Pode parecer algo fora da sua realidade, mas não é. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe.
Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, TST.
Faça a sua parte. Use bem a água. Descubra se existem vazamentos de água na sua casa. Feche todas as saídas de água e confira o registro geral. Se ele continuar rodando, é sinal de vazamento. Procure um profissional para achar o vazamento e fazer o reparo. Seu consumo vai voltar ao normal. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Conheça, participe, compartilhe água.
Você já sabe o número do WhatsApp da Rádio Nacional de Brasília? Vamos conferir? 61 996741536, ok? 61 996741536. Participe dos nossos programas, dê a sua opinião, peça a música que você deseja. Nós estamos juntos. 61 996741536. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Dicas de segurança no trânsito.
Em caso de acidente, pare o veículo em local seguro. Sinalize, avise aos órgãos de trânsito e, se houver vítima, fique calmo e ligue para o Serviço de Socorro Médico Especializado.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Carlos Marques. Vem comigo no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro até às 6 horas, o encontro marcado com a notícia, repórter nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo, você vai conferir a partir das 18 horas. É hora da gente ir para o Momento Estádio, 5h26.
Momento Estádio.
Últimas do Esporte Olímpico e Paralímpicos com você, ele, o professor.
Wagner Gomes.
Dando continuidade às eliminatórias para o Mundial de Basquete, o Brasil abusou das bolas de 3 pontos e passou pelo Chile com um placar de 83-58. O primeiro tempo do Brasil foi muito difícil e teve dificuldades contra o Chile. Mas na segunda fase, o time calibrou a mão e conseguiu muitos pontos com as cestas de longa distância. No último quarto, houve um imprevisto que paralisou o jogo por 20 minutos. Com a chuva, o ginásio apresentou várias goteiras. Com as 4 vitórias nas eliminatórias, a seleção continua liderando o Grupo B, estando garantida já para a próxima fase. A competição terá uma pausa e retorna no final de junho, na janela da Federação Internacional de Basquete. O Brasil enfrentará Venezuela e Colômbia. Os jogos serão fora de casa e o técnico Aleksandr Petrovic poderá contar com os jogadores da NBA e também com os que jogam na Europa. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner Gomes, o Momento Estádio sempre trazendo esportes olímpicos e paralímpicos para você aqui no programa No Mundo da Bola, 5h28. Nacional da Copa, Maurício Costa chega com a gente, contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018.
Maurício Costa. Nacional da Copa, com Maurício Costa.
Será que o ciclo de Neymar no PSG chegou ao fim? Já pensou na possibilidade? Vou explicar por que fiz as perguntas. A grande estrela do Paris Saint-Germain e do futebol mundial passou por maus bocados no último fim de semana. Durante a partida contra o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês, o brasileiro se lesionou sozinho e teve que deixar o campo aos 33 minutos do segundo tempo. Saiu de maca, chorando, deixou o estádio de muletas e foi direto para o hospital. O craque fez uma ultrassonografia e não foi constatada nenhuma fratura no tornozelo. Contudo, ele deve ficar em observação até esta quarta. Com isso, a participação de Neymar na partida de volta contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões fica ameaçada. Um pouco, é verdade. A tendência é que ele se recupere e consiga jogar na próxima terça-feira, dia 6 de março, contra o time de Cristiano Ronaldo. Mas se não jogar, a equipe de Cristiano também pode ser a de Neymar. Confuso, não? Vamos explicar. O jornalista Ulisses Costa divulgou no canal de televisão Band que Neymar será jogador do Real Madrid assim que a Liga dos Campeões acabar. Olha que dilema. Pensa comigo. Se a notícia de Ulisses Costa for confirmada, o Real Madrid eliminando o PSG acaba a competição para os franceses e Neymar vai para Madrid. Então vamos supor que Neymar não consiga jogar contra o Real. Pelo que estamos acompanhando, dificilmente o time francês conseguiria reverter o placar de 3-1 sem o craque brasileiro e tem grandes chances de ser eliminado. Assim, Neymar poderia ter feito sua última partida pelo PSG contra o Olympique de Marselha. Tem uma situação ainda mais inusitada. Se a transferência de fato estiver acertada e Neymar jogar contra o Real, ele poderia meio que, digamos, escolher atuar um pouco mais pelo PSG ou ser eliminado e já se transferir para o Real Madrid. Claro que o profissionalismo do jogador jamais o deixaria entrar em campo para não dar o seu máximo. Agora é esperar para ver. Não custa nada lembrar que o jornalista Ulisses Costa foi um dos primeiros a noticiar a transferência de Neymar para o PSG, na época que o craque ainda jogava pelo Barcelona.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges. E falando de Neymar, ele passou por novos exames médicos nessa segunda-feira, um dia após torcer o tornozelo na vitória sobre o Olympique, e o resultado não foi divulgado. O Paris Saint-Germain segue em silêncio desde o momento da lesão. Mas em torno do craque está realmente tudo sendo otimista. Há uma crença que o camisa 10 do PSG estará bem e vai conseguir se recuperar a tempo e ficar à disposição do técnico Unai Emery no duelo contra o Real Madrid, daqui a 8 dias em Paris, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Essa história toda, Maurício, você acredita em algum desfecho que de repente possa sair aí? Não conseguindo, porque eu acho que o objetivo de quem investiu no PSG, os investidores, foi para que o PSG chegasse pelo menos à final dessa liga. Não chegando à final, abriria um espaço para ele chegar ao Real Madrid ou não, Valdir?
Pode, tem duas situações que nós precisamos analisar com cuidado. Primeiro, o alto investimento que foi feito. E um grande time não se monta em 6-7 meses. Você, às vezes, demora um tempo para montar uma grande equipe. Se não for para a final, evidentemente que vai ter um peso muito grande. Mas o dinheiro que foi gasto, o Neymar, você liberar o Neymar assim com um ano e pouco é muito complicado. Eu acho, veja bem, eu nunca duvido de informação de nenhum companheiro, de qualquer órgão, mas eu acho difícil. Eu acho difícil disso vier a ser concretizado. Eu acho que o Neymar vai continuar ainda no Paris Saint-Germain, pelo menos na próxima temporada. Pode ser que 2019 para 2020, tudo bem, mas agora ele vai jogar a próxima temporada ainda pelo Paris Saint-Germain.
Agora, Van Bug, o que o Neymar tem essa questão aí de chegar na reta final E a Copa do Mundo 2014 está aí.
É verdade.
E de sair com um problema de contusão, hein? Te assusta ou não?
Não, isso é coincidência. Acontece que o Neymar é um jogador muito visado, né? E um jogador que se dedica integralmente à partida, a cada jogo. Ele se dedica muito, né? Então, ele não tira o corpo fora, não foge de dividida. Além de ser um craque, né? O maior craque da atualidade, e eu estou dizendo isso e não estou sozinho, o Pelé disse a mesma coisa outro dia numa entrevista, então eu estou muito tranquilo em afirmar que ele é o melhor do mundo no momento, melhor do que o Messi, melhor do que o Cristiano Ronaldo, apesar de nunca ter ganho o troféu Bola de Ouro, talvez por um preconceito da FIFA ou dos jornalistas que elegem aqueles, o vencedor da Bola de Ouro, sei lá, bola não sei de quê, mas enfim, bola da FIFA, melhor do mundo, etc. Tem até o nome de um patrocinador atualmente. Bem, mas o fato é o seguinte, eu acredito que o Neymar é uma contusão eventual. Eu acho que ele não vai ficar muito tempo fora, não. Pode ser até que não jogue contra o Real Madrid. Se ele não tiver plenas condições, 100% de condições, acho que ele próprio não vai se arriscar. Mas eu acho que não preocupa, não. É consequência desse fato, do jogador que se dedica muito e acaba tendo como consequência uma contusão desse tipo.
Oh boy, você vê que eu estava vendo as imagens da contusão ontem. Ontem foi uma fatalidade, uma falta de sorte. E o pé dele dobrou sozinho, o pé direito dele. Já na Copa do Mundo foi uma maldade. O cara deu uma ajoelhada, nós estávamos lá, o cara deu uma ajoelhada nas costas dele. Aí é diferente. Então, todo mundo que joga futebol está passível de sofrer contusão, né?
Valeu então, vamos aí, nosso Paulinho Boró, continuando com o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, 5h34 no Rio, em Brasília. O Cruzeiro, a raposa dos clubes brasileiros que estreiam na fase de grupos da Libertadores América nessa semana, e quem traz as últimas da raposa é ele, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Sim, Cruzeiro estreia nesta terça-feira pelo Grupo 5 da Libertadores. O jogo acontece em Avejaneda, no estádio El Cilindro, em Buenos Aires. Os mineiros vão conhecer o estádio, mas não irão treinar com bola para preservar o gramado. O Cruzeiro vai treinar no estádio Libertadores da América, do Independiente, que é o maior rival do Racing. O time de Mano Menezes, que vai bem no Campeonato Mineiro, conta com um forte elenco. O zagueiro Dedé está de volta, recuperado de contusão. E o argentino Mancuejo também vem brilhando com a camisa celeste ao lado de Rafael Sobis. Quem também está se destacando é o jovem Raniel, e ameaça em inclusive a titularidade do artilheiro Fred. Mas Mano Menezes prefere manter mistério sobre o time que encara o Racing nesta terça-feira.
Bom, quem será o reserva nós vamos decidir, né? Você sabe que a Libertadores, por incrível que pareça, permite que a gente relacione só 18 jogadores para o jogo, diferentemente das competições na maior parte do mundo. E isso restringe um pouco as opções que o técnico pode ter. E aí você se vê obrigado, às vezes, a escolher um jogador que faça mais do que uma função, exatamente, porque diminui um número bastante grande. Então vamos com calma, acho que tudo está no caminho, tudo está indo para os seus devidos lugares, e eu tenho certeza que as escolhas que serão feitas serão boas.
A academia, como é conhecido o Racing, costuma ser um mau anfitrião. Nos últimos 4 anos, perdeu apenas para 7 times. No campeonato argentino atual, o Racing está em 5º lugar. Em 2018, pela competição, foram 4 partidas, com 3 vitórias e 1 derrota. Racing e Cruzeiro estão no Grupo 5, ao lado do Vasco da Gama e da Universidade do Chile. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Jogos nessa terça-feira. Grupo 1, Defensor do Uruguai e Grêmio. Monagas da Venezuela contra o Cerro Porteño do Paraguai. Ainda teremos pelo grupo número 2 o Colo-Colo do Chile e Atlético Nacional da Colômbia, Atlético Tucumã da Argentina e Libertad do Paraguai no grupo 3, grupo 5, como lembrou o Rodrigo Ricardo, Racing da Argentina e Cruzeiro. 5 horas mais 37 minutos. O giro agora do de peso é a região Nordeste, região Sul. Vem ele aí, o de peso.
Vamos lá, meu amigo Carlos Borges, conferir os resultados da região Nordeste, Campeonato Alagoano, Coruripe 1, Santa Rita 2, Murici 2, Asa 1, CRB 2, CSE 1, o CO perdeu para o CSA por 2-0. Tanta letrinha lá nas Alagoas que é um negócio terrível. Na Bahia, o Bahia de Feira venceu Vitória da Conquista 3-0. Jacuipense goleou Jacobina 4-0. O Fluminense de Feira venceu o Juazeirense 3-1. O Bahia venceu o Atlântico por 2-1. E o Vitória goleou o Jequié por 5-1. Campeonato Cearense, nona rodada, o Floresta empatou com o Uniclínico 1-1. Tiradentes perdeu para o Ceará 3-1. O Ferroviário perdeu para o Fortaleza 3-1. Iguatu venceu o Guarani de Juazeiro também por 3-1. O Horizonte venceu o Maranguape por 2-1. Campeonato Maranhense de Futebol, quinta rodada, o Motoclube venceu o Bacabá 1-0, Imperatriz bateu o Santa Quitéria 3-1, São José e Cordino ficaram no 1-1, Maranhão venceu o Clássico Sampaio Correia 1-0. Campeonato Paraibano, nona rodada, Alto Sport e Atlético Cajazeiras 2-2, Botafogo 5, Desportiva 0, Campinense e Serrano ficaram no 0-0 e o CSP venceu o Nacional por 2-0. Nós tivemos Souza 2, 13-1. Campeonato Pernambucano de Futebol, o Sport goleou Vitória 4-0, Salgueiro venceu Afogados 1-0, o Santa Cruz empatou com o Pesqueira em 0-0. Campeonato Piauiense de Futebol, o Flamengo perdeu para o 4 de julho 3-1, o River goleou o Piauí 5-2, o Altos venceu o Parnaíba por 2-0. Campeonato Potiguar, o Potiguar perdeu para o ABC 3-1, o Globo empatou com Força e Luz 1-1, o América venceu o Baraúnas por 1-0. Campeonato Sergipano de Futebol, o Boca Júnior venceu o Frei Paulistano 1-0, Socorrense empatou com o Dourense 0-0, o Amadense perdeu por Confiança 1-0, o Sergipe venceu o Lagarto por 1-0. Saindo do Nordeste, chegando na região Sul, em Santa Catarina, Brusque perdeu para o Joinville 1-0, o Tubarão venceu Ercílio Luz 1-0, o Figueirense, líder do campeonato, bateu o Criciúma 1-0, o Avaí venceu o Inter de Lages por 3-2. Nós tivemos a Chapecoense batendo a equipe do Concórdia por 3-0. No Paraná, o Curitiba venceu o Rio Branco por 3-0, Alexandro, Thalisson, Kelvin e Guilherme Parede, e com isso o Curitiba conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Paranaense e já está na decisão do estadual. Para fechar o Campeonato Gaúcho, tivemos Caxias e Brasil 0-0, o Grêmio saiu da lanterna, venceu o Novo Hamburgo 3-0, o Juventude bateu o Cruzeiro 3-2, o São José venceu o São Paulo por 1-0, o Internacional empatou com o São Luís em 0-0. Tá certo, Borges? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, de imediato agora vamos para 5h40, vem aí o Corinthians, o Timão.
Salve o Corinthians.
É o campeão brasileiro, grupos da Libertadores da América. Nessa semana ele vai estrear também. E vem ele, o Maneiro aí.
Rafael Monteiro.
Final de semana para dar moral ao atual campeão brasileiro, Corinthians. Às vésperas de estrear na Copa Libertadores da América contra o Milionários da Colômbia, no estádio El Campín, em Bogotá, o bando de loucos venceu por 2-0 o Palmeiras na Arena Corinthians. E após a vitória, o goleiro Cássio comenta se o jogo de sábado serve de exemplo para a Libertadores.
Acho que é um campeonato diferente. É um campeonato onde é mais pegada, mas acho que sim, acho que um clássico, como foi de sábado, foi um jogo bem disputado. É um jogo onde teve muitas divididas, muitas chegadas duras. Eu acho que esse espírito tem que ir para a Libertadores. Acho que a maneira do time se portar, acho que pela situação que está, o Fábio foi muito corajoso e teve muita personalidade em, de repente, mudar o esquema de jogo, mudar, jogar sem um homem fixo. Acho que é muito difícil. Acho que mostra também a evolução do nosso treinador. Eu acho que é um cara que está sempre pensando em ver uma fórmula para o Corinthians jogar, uma fórmula para o Corinthians melhorar e eu acho que ele está no caminho certo.
O clube divulgou a lista de jogadores inscritos na competição internacional. A ausência mais notada foi o atacante Casim. Havia também a expectativa da inscrição de Alex Teixeira, que vem sendo negociado com Jiangsu, mas o atleta também não apareceu na lista. A novidade foi a presença do atacante Matheus Matias, ex-ABC de Natal, e o lateral esquerdo Sid Clay, ex-Atlético Paranaense, Rafael Monteiro, para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, jogos de quarta-feira, o Corinthians vai enfrentar, sabe quem? O Milionários da Colômbia, como lembrou o Rafael Monteiro, Flamengo, River Plate no grupo 4. O grupo 7 é o do Corinthians, o Delfim do Equador enfrenta o Bolívar da Bolívia no grupo 2. O Nacional do Uruguai vai enfrentar o Estudiantes de La Plata da Argentina no grupo 6. Valdir Luiz, fale-me do Corinthians nessa estreia contra o Milionários da Colômbia.
Olha, o Corinthians conseguiu um resultado importante, venceu o São Paulo, venceu o Palmeiras, o São Paulo por causa do Dorival Júnior, venceu o Palmeiras por 2-0 e o Carille agora está com tranquilidade para trabalhar, o torcedor passou a ter confiança no time de novo, então essa vitória contra o Palmeiras vai se transformar em confiança para a estreia na Libertadores. Corinthians tem um bom time, está trazendo aí, como disse o Rafael Monteiro, o Alex Teixeira, está tentando trazer também o Sassá, que já virou a terceira opção no Cruzeiro, né? Foi destacado aqui no nosso noticiário que o Fred pode perder a posição para o Raniel, que é um atacante jovem, mas de boa qualidade, e o Sassá virou a terceira opção, e o Corinthians não tem atacante. Então eu acho, Borges, que o Corinthians, essa vitória de sábado, ela passa tranquilidade para o time, para a torcida, para a comissão técnica. Eu acho que o Corinthians tem todas as condições de estrear com o pé direito contra o Milionários na Libertadores.
Como todo vascaíno, você vai estar de olho nesse jogo. Racing e Cruzeiro. O que que você acha aí desse jogo para o Cruzeiro contra o Racing na Argentina, hein, Jorge Mombuga?
Antes de falar do Racing e Cruzeiro, eu queria registrar, Borges, que ontem não era mesmo dia do Flamengo. Você sabe que até no Piauí o Flamengo se deu mal. Perdeu lá no Campeonato Piauiense para o 4 de julho por 3-1. Que dia chato. E o pior é que o
final de semana ruim.
O 4 de julho foi ruim mesmo. E o primeiro gol, imagina, o primeiro gol do 4 de julho foi marcado pelo Ted Love.
Deve ser parente do Wagner Love, né, Vamburg?
Deve ser, eu imagino que seja primo do Wagner Love.
Prima à distância, né?
É verdade, é. Pois é. Bem, olha, é um jogo difícil, né? Jogo na Argentina. Logo na estreia, e é difícil, mas o Cruzeiro montou uma boa equipe e eu acredito que o Cruzeiro possa sair de lá com um bom resultado. Se não se assustar com a pressão inicial, né, que naturalmente vai sofrer, isso é sempre assim, principalmente na Argentina, e foi uma coisa que, por exemplo, acabou com o Vasco lá na Bolívia, né? Aquela pressão, aquela blitz do meu xará Wilstermann. E aconteceu com o Flamengo ontem contra o Fluminense, levou 2 gols em 17 minutos e perdeu e acabou levando o terceiro. Não foi parecido, não foi exatamente igual, que o Vasco levou 3 gols em 17 minutos. Mas enfim, eu acredito que se o Cruzeiro suportar essa pressão inicial, ele pode sair de lá até com uma vitória, porque tem time para isso.
Valeu, vamos dar uma paradinha com o Paulinho Boró, nosso Paulo Meirelles, Paulinho Meirelles Boró, que está na mesa de áudio. A gente volta daqui a pouquinho na reta final do programa No Mundo da Bola. 5h46 do Rio e também na capital de todos os brasileiros. Nacional. É hora oficial do Brasil, é Brasília, 5h46.
No Mundo da Bola.
Ontem eu me aborreci de novo com o Rivaldo.
Mas por que, Clô?
Ah, ele tá mudando.
Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê? De
ser marido de mulher bonita?
Pois é, faz como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser cliente.
Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Caipirinha gelada pra todo mundo.
A farofa e o vinagrete já estão prontos, viu?
E essa carne aí, é pra hoje?
Lembra daquele churrasco no fim de semana? Você sabe quem pode ter produzido o carvão que foi usado? Crianças trabalhando. Pode parecer algo fora da sua realidade, mas não é. Trabalho infantil. Você não vê.
mas existe. Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, TST.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, 5h48.
Momento Estádio.
Bom professor.
Wagner Gomes.
O Rio Open faz parte do ATP 500. E esse ano, o vencedor foi o tenista argentino Diego Schwartzman. Ele derrotou o espanhol Fernando Verdasco em uma partida que durou 1 hora 23 minutos. Foram 2 sets a 0, 6-2 e 6-3. Esse é o segundo título na carreira do argentino. E o mais importante, com a vitória, o tenista passará a ocupar a 18ª colocação no ranking da ATP. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, agora é hora de relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com ele, Mário Silva, no quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Espanha, 1982. Vamos para a segunda fase. Ficam formados 4 grupos. O grupo 1 tem a Polônia, a União Soviética e a Bélgica. O primeiro jogo, a Polônia venceu a Bélgica por 3 a 0. A Bélgica perde para a União Soviética por 1 a 0. E a Polônia empata com a União Soviética 0 a 0. Nesse caso, avança a Polônia e está classificada no grupo 1. E o grupo 2, da Alemanha Ocidental, da Inglaterra, da Espanha, a dona da casa, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
É o Mengão, é o Flamengo que estreia na Libertadores nessa quarta-feira contra o River Plate.
Rafael Monteiro.
Após sofrer goleada neste sábado por 4 a 0 contra o Fluminense, o Flamengo tem que virar a chave e pensar no maior objetivo do ano: a Copa Libertadores da América. Contra o River Plate da Argentina, na próxima quarta-feira no Engenhão, começa o sonho do segundo caneco da competição. E o adversário vive o início de 2018 abaixo do esperado, principalmente devido ao investimento de mais de 44 milhões de reais em reforços. No campeonato argentino, ocupa a 20ª colocação de 28 clubes participantes. Venceu apenas 2 jogos de 14 disputados. E fora de casa, os números são piores. Dos últimos 6 jogos como visitante, perdeu todos. No sábado, mais um revés sofrido. Sem apenas 2 titulares, perdeu para o Vélez Sarsfield por 1 a 0 fora de casa. Em relação ao grupo rubro-negro, o Flamengo divulgou a lista de jogadores que vão atuar na competição internacional. O atacante Paulo Guerreiro, suspenso até maio, em função de doping positivo, aparece na lista. O jogador poderá atuar nas 2 últimas partidas da fase de grupos. Berrio contundido, Júlio César com contrato até o final do Carioca e Ederson com contrato até o meio do ano, após recuperação de câncer, ficaram fora da lista. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
É, valeu, Valtinho. Lê a questão, por exemplo, não acreditar no Ederson. Júlio César, tudo bem, porque o contrato é até o final do Campeonato Carioca, mas o Ederson é um pouco mais esticado. E acreditaram em Paolo Guerreiro. Ainda o Flamengo acreditando que possa utilizar na Libertadores América.
Eu não acredito. Só se o Flamengo... Primeiro, o Flamengo tem que renovar com ele. Duas coisas têm que acontecer. Primeiro, o Flamengo passar de fase. E segundo, renovar com ele. Porque o contrato dele vai até agosto com o Flamengo. A partir de maio, ele se apresenta à seleção peruana. Então, depois da Copa, ele vai ficar sem contrato com o Flamengo. Se o Flamengo passar de fase e renovar com ele, você pode utilizar o Ederson.
É bom lembrar que essa lista, ela pode ser trocada, pode, após passagem da fase de grupos.
Passando de fase, cada fase que você for passando, você pode tirar 5 e colocar 5. Você tem até 5, não é obrigatoriamente tirar os 5. Você pode tirar 1, tirar 2, ou você pode tirar até 5 jogadores e trocar até o final de fase.
Meu querido Jorge Vambuco, o que você achou aí dessa lista e, acima de tudo, essa estreia do Flamengo contra o River Plate, né? Um confronto Brasil e Argentina, hein, meu querido Jorge Vambuco?
Bem, eu acho que o Flamengo agiu certo em relação ao Guerreiro. Ele é um jogador caro, jogador do clube. Há uma indicação de que o Flamengo pretende renovar com ele. O fato de tê-lo colocado na lista indica, pelo menos do meu ponto de vista, que o Flamengo deverá renovar o contrato dele. Considerando que a suspensão dele termina em maio e que ele vai à Copa do Mundo, eu acho que o Flamengo agiu bem em colocá-lo na lista. Ele é um jogador que, apesar de ter, parece que a remuneração dele foi suspensa durante esse período da suspensão por doping, mas o contrato continua em vigor, né? Então o Flamengo fez bem incluído na lista. Quanto aos outros, é uma questão de opção, né? Então, jogadores que estão mais rodados, que estão atuando mais, e acredito que essa é a lista normal que o Carpegiani elaborou. Agora, quanto ao jogo, pelo retrospecto que nós acabamos de ouvir aí do time adversário, do River, o River não está nada bem, né, tecnicamente. É o 20º colocado entre 28 clubes, está mal no Campeonato Argentino. Então, o Flamengo tem tudo para começar faturando, jogando em casa. Só que o jogo é com portões fechados, esse aqui é o detalhe. Não vai ter a presença da torcida e, além disso, o Flamengo até pediu providências ao interventor e às outras autoridades para evitar que a torcida se aglomere nas proximidades do estádio, temendo nova punição da Conmebol por causa daquelas desordens no jogo na decisão da Copa... como é que chama aquela Copa?
Sul-Americana.
Sul-Americana, né? Contra o Independiente. Então, o Flamengo tem o fator campo a seu favor para jogar aqui, mas não tem a torcida. Então, agora, contra um time argentino da categoria do River, é sempre um jogo perigoso. Mesmo com a vantagem, o River não estando bem, ele naturalmente vem para cá, pode vir para cá até para jogar por uma bola, sabe se defender, todo time argentino se defende muito bem. Então, eu acredito o seguinte: o Flamengo vai ter que começar fazendo pressão total, assim como os argentinos jogam lá. Começar fazendo pressão total para tentar decidir o jogo logo de início. Se cozinhar, se permitir que os argentinos cozinhem o jogo, vai ficar difícil.
Valeu, 5h56, agora é o campeão da Libertadores da América atual, o Grêmio Porto Alegrense, o Tricolor Gaúcho. E vem ele aí, ele tá ligado.
Rodrigo Ricardo. Rodrigo Ricardo.
Começa a luta pelo segundo título consecutivo na Libertadores da América nesta terça-feira. O tricolor está em Montevidéu, onde joga contra o defensor no estádio Luiz Franzini. O lateral Bruno Cortez falou para os jornalistas na porta do hotel e lembrou que todos os times vão tentar superar o atual campeão da Libertadores.
Todo mundo vai querer ganhar do Grêmio, então por isso o Renato está sempre mostrando os vídeos para a gente, falando para a gente entrar sempre ligado, focado nos jogos. E vai ser uma competição muito difícil, nosso time está preparado, nosso grupo está preparado para poder buscar a vitória.
O técnico Renato Portaluppi segue sem contar com o volante Arthur, que segue contundido e provavelmente será negociado para o Barcelona. Na lateral direita, Madison deve substituir Léo Moura. E mais à frente, Luan e Cícero seguem como responsáveis pela parte criativa do Grêmio, que conquistou a Recopa recentemente superando o Independiente. O atacante Hernani Brocador, recém-contratado do Bahia, também já está à disposição do treinador Renato Portaluppi. O Grêmio já venceu a Libertadores por 3 vezes, em 1983, 1995 e em 2017. Grêmio e Defensor estão no Grupo 1, junto com o Cerro Porteño do Paraguai e o Monagas da Venezuela. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Rapidinho, agradecendo a presença do nosso Valdir Luiz, o Grêmio Porto Alegrense pode começar com o pé direito mais uma Libertadores América contra o Defensor amanhã?
Pode, eu torço por isso. O Grêmio joga amanhã, já está desde ontem à noite em Montevidéu e tem tudo para estrear com o pé direito. Venceu sábado no Campeonato Gaúcho e está se livrando do rebaixamento. Um abraço,
Jorge,
Bode, até amanhã.
Um abraço, até amanhã. Jorge Vambuguei, Grêmio Porto Alegrense, pé direito para ganhar mais uma Liberta?
Concordo com o Valdir, o Grêmio tem tudo para começar bem essa competição agora contra o Defensor.
Até amanhã.
Até amanhã, uma boa noite a todos.
Valeu, Paulinho Boró na mesa de áudio, equipe de Brasília e do Rio também no controle geral. Ficamos por aqui, vem aí o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo às 18 horas em ponto para você. E você volta com o Mundo da Bola amanhã no seu horário tradicional, logo depois do Nacional em Forma, das 17 horas, das 5 da tarde. Tá certo? Até lá, um abraço.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.